Bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte desta reunião da Comissão de Saúde. Chamo-vos a atenção para a grelha de que dispomos e que foi acordada. Para a primeira audição, é uma grelha em que o Grupo Parlamentar Requerente dispõe de 6 minutos, com resposta do Governo, e depois cada Grupo Parlamentar dispõe de 6 minutos, com resposta do Governo. E depois, exatamente. E temos para a outra audição, esta é o requerimento do PCP, a segunda audição, a requerimento do Bloco de Esquerda, do LIVRE, da Iniciativa Liberal do PCP, 6 minutos, é uma grelha semelhante. E, finalmente, uma terceira ronda final que permite juntar as duas audições para perguntas de 3 minutos, com uma resposta final do Governo. Foi aqui uma grelha sui generis a que chegámos a acordo. Muito bem, vamos então a requerimento do PCP para obter esclarecimentos quanto à falta de profissionais em cada entidade da saúde que integra o SNS, o programa previsto pelo Governo para assegurar a dotação nos serviços dos profissionais em falta e valorizar as suas carreiras. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ao Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, dispõe de 6 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. O Serviço Nacional de Saúde está confrontado com dificuldades. Esse discurso, sendo cauteloso no sentido em que a nossa abordagem é porque o defendemos, precisamente que identificamos as suas carências, as suas necessidades, os problemas com os quais se debate, não por querermos outra opção. A nossa opção, mesmo pelo serviço público, pela resposta pública, que é essa o garante do atendimento a todos os portugueses, independentemente das suas condições económicas. Isto também está identificado a sua maior dificuldade, e tem mesmo a ver com os recursos humanos, Sr. Ministro. Recursos humanos são, de facto, a maior dificuldade e é aquilo que coloca em causa a garantia do acesso à saúde. Sem recursos humanos, ainda que tenhamos, que não temos, os melhores meios tecnológicos, as melhores condições de trabalho, também precisamos a esse nível de investimentos, mas a verdade é que sem recursos humanos não conseguimos a garantir o acesso à saúde. E gostaria de começar por determinadas áreas. Cuidados de saúde primários, Sr. Ministro. No passado dia 15 de março tivemos a audição, a propósito também deste mesmo requerimento do Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo. Nesse dia tínhamos 1.547.000 utentes sem médico de família. Hoje, dia 5 de abril, temos, passados pouco mais de 20 dias, temos 1.603.000 utentes sem médico de família. Só nestes 20 dias são mais 56.000 utentes sem médico de família. Isto é preocupante. Não se vê sinais de abrandamento deste aumento, engrossar daquilo que é a fila de utentes sem médico de família. São mais de 15% já da população que não tem médico de família. A situação em Lisboa e Vale do Tejo, Sr. Ministro, é gravíssima. Ainda há poucos dias estive em Marvila, no Centro de Saúde de Marvila, quase 50% da população não tem médico de família. Quando nós não temos esta porta aberta à população, está em causa completamente do acesso, não só ao médico de família, como também a consultas de especialidade, a exames complementares de diagnóstica e terapêutica, também a cirurgias, enfim. Em Lisboa e Vale do Tejo temos mais de 1 milhão, cerca de 1.100.000 pessoas sem médico de família. Precisaríamos hoje de cerca de 7 mil médicos para atender às necessidades que o país tem. Nós tínhamos, no dia 15 de março, 5.482 médicos de medicina geral e familiar. Hoje, envolvidos cerca de 20 dias, temos 5.437, menos 45 médicos só em 20 dias. A continuarmos assim, Sr. Ministro, onde é que isto vai parar? A questão que lhe coloco é como é que nós conseguimos parar este sangramento? Que medidas estão a ser tomadas para não só suspender esta perda de recursos humanos, para fixar os jovens que estão a terminar esta especialidade e para atrair aqueles que, de facto, já saíram, mas que não viram no Serviço Nacional de Saúde, no mínimo, o respeito e a dignidade pela sua profissão, pela evolução da sua carreira, pela sua remuneração justa em termos salariais. O número de médicos, de novos médicos, é insuficiente, a formação, porque ao ritmo que se estão a reformar e a sair do Serviço Nacional de Saúde não conseguimos dar resposta. E, portanto, também importa abordar outras áreas, Sr. Ministro, nomeadamente outros profissionais, psicólogos, nutricionistas, higienistas orais, dietistas, ortopedistas, optometristas, dentistas. Como é que nós respondemos? E nestas áreas, Sr. Ministro, disséssemos assim, nós não temos profissionais suficientes. Alguns deles estão a trabalhar, com o maior dos respeitos que tenho, como caixas de supermercado. Terminam o curso de psicologia, tanta falta que nós temos de psicólogos e não os temos no Serviço Nacional de Saúde, porque não os integramos. E depois, importantes áreas como estas, nós estamos a dá-las de mão beijada ao privado. Área como a saúde mental, a saúde oral, a saúde da visão, a saúde auditiva, a obesidade, estão a ser entregues de bandeja ao privado. E nesse sentido, Sr. Ministro, quem é que tem acesso? É quem tem capacidade económica para comprar estes serviços, estes cuidados. Nós não podemos continuar a permitir isto. Os cuidados de saúde primários têm que ter, de uma vez por todas, questione-lhe, qual é o plano? Não só para responder às questões relacionadas com a falta de médicos de medicina geral e familiar, a falta de enfermeiros, a falta em termos de todas as áreas que já lhe adiantei. Precisamos de uma resposta. Cuidados hospitalares, Sr. Ministro. Muitas especialidades estão neste momento também numa situação em que não conseguem cumprir os tempos máximos de resposta garantida. Isto também se reflete naquilo que é a compra ao privado de cirurgias, de exames, porque não conseguimos garantir no Serviço Nacional de Saúde. Encerramos câmaras. O Sr. Ministro, numa audição, disse que discordava que tivesse havido encerramento de câmaras. Eu sei que o Sr. Ministro é capaz de sempre fazer um discurso muito habilidoso, com o maior dos respeitos, conseguindo fazer entender que isto não está, as coisas não estão mal, mas, de facto, as coisas estão muito preocupantes. Mas, desde 2019 a 2022, perdemos 412 camas, Sr. Ministro. Isto só é importante. Os registros estão... É os registros do Ministério. Eu não venho aqui com ideias falaciosas. Portanto, mais de 40% dos médicos têm mais de 61 anos de idade. Isto é muito preocupante. Mesmo a nível dos cuidados hospitalares, mais de 40% dos médicos têm mais de 61 anos de idade. Horas extraordinárias. Sr. Ministro, nós assumimos a passagem das 40 para as 35 horas. Não aconteceu na prática. Não aconteceu na prática.
Muito obrigado.
Os profissionais de saúde, para terminar, Sr. Presidente,
faça favor.
Os profissionais de saúde, enfermeiros, assistentes operacionais, os mais diversos profissionais de saúde que têm direito às 35 horas, estão todos os meses a trabalhar programadamente. Horas extraordinárias, na verdade, passou para as 35 horas, mas continua a trabalhar mais de 35 horas todas as semanas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, 6 minutos. Faça favor, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Eu acho que nos trouxe aqui temas que são muitíssimo relevantes para a organização do sistema de saúde. Não se pode negar a dificuldade que vivemos com o facto do Sistema Nacional de Saúde não ser capaz de assegurar uma equipa de saúde familiar a todos os portugueses e de haver um número muito grande de portugueses que não têm hoje cobertura de cuidados de saúde primários, não têm cobertura adequada de cuidados de saúde primários, porque a cobertura adequada que todos desejamos é que todos tenham uma equipa de saúde familiar. Daí até que nós possamos extrapolar com dados de há 3 semanas, com dados para depois de 3 semanas, com franqueza, não me parece que isso seja justo, porque o que acontece naturalmente é que durante ao longo dos meses nós temos o efeito da perda de profissionais que se vão reformando, isso ainda vai acontecer em 2023 e ligeiramente em 2024, é o que nós são os números que nós temos, e naturalmente só de tempos a tempos é que há os processos de admissão que vão minorar essa situação. Eu espero que no mês de abril, na pior das hipóteses no mês de maio, nós façamos o concurso da colocação dos especialistas que terminaram agora a sua especialidade, na semana passada julgo que foram os exames finais, E espero que isso nos permita contratar cerca de 200 médicos. E, portanto, da mesma maneira que eu não acho que se possa dizer que a situação está hoje pior do que há 3 semanas, porque houve esta mudança, também não virei cá em junho a dizer que já está tudo melhor, só porque nós contratamos esses médicos, porque eu sei que depois dali até ao final do ano o processo das reformas vai continuar e vai contrabalançar. Agora, nós vamos... Eu não sei qual é que vai ser o sucesso desse processo de recrutamento. Posso dizer que no concurso de janeiro, portanto, para os médicos que terminaram a especialidade na segunda época do ano anterior, nós recrutamos mais médicos que aqueles que terminaram a especialidade no ano anterior. Nós recrutamos 137 médicos para 100, e havia 108 que tinham terminado a especialidade. Com isto não estou a dizer que todos os que terminaram a especialidade na segunda época entraram. Estou a dizer que entraram, acho que 89 dos 108 que tinham terminado a segunda época, e depois houve uma série de, umas dezenas de médicos que estavam fora do sistema, que regressaram ao sistema de saúde, e eu tenho muita expectativa desse ponto de vista nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares, que a conclusão das negociações que estão em curso com os sindicatos médicos a respeito da reformulação da carreira médica chegue a bom porto, e chegando a bom porto, que também permita uma compensação mais adequada aos profissionais e, com isso, resolver uma parte dos problemas de recrutamento de profissionais que temos. Agora, os problemas são muito distintos de área para área, e uma parte do problema, vamos a ver, o senhor deputado tem razão em apontar as insuficiências de recursos humanos, mas é preciso elaborar um bocadinho mais nesse assunto, porque nós temos mais recursos humanos que alguma vez já tivemos. Não há nenhuma comparação. Especialidade é especialidade. Especialidade médica é especialidade médica. Nós temos em todas mais recursos humanos que alguma vez já tivemos. Há um tema. Há dois temas. Há um tema que é as necessidades, as possibilidades que a saúde em geral oferece e a medicina oferece são muito maiores, e isso naturalmente faz com que a necessidade de recursos humanos seja muito maior. Hoje nós temos, Portugal tem, no tratamento, por exemplo, das doenças oncológicas, tem resultados que comparam favoravelmente com a média europeia e que são, em vários casos das doenças mais prevalentes, um dos melhores países da Europa nos resultados do tratamento da doença oncológica. Isso não se faz sem a presença no sistema de muito mais profissionais. Não é possível de outra forma, pois se nós transformarmos doenças que eram rapidamente fatais em doenças crónicas, onde as pessoas mantêm boa qualidade de vida, isso exige muito mais profissionais para fazer esse acompanhamento. E, por outro lado, nós temos sim um problema seríssimo do sistema de saúde português, que precisa de uma abordagem sistémica, que eu espero que nós sejamos capazes de fazer ao longo do ano de 2023 para ter impacto a seguir, que é uma excessiva concentração de cuidados no serviço de urgência. Nós temos um completo desequilíbrio do sistema, que consome recursos monumentais no serviço de urgência, onde temos um afluxo de pessoas muito superior àquilo que é normal. E eu acho, com franqueza, que a responsabilidade não é das pessoas, a responsabilidade é do sistema, que não se conseguiu organizar de forma a que as pessoas tenham outras formas de acesso mais que são melhores para elas e que seriam menos consumidoras de recursos no sistema. Nós temos cerca de um pouco mais de 600 idas à urgência por 1000 pessoas ano, e as generalidades dos países europeus andam em torno das 350. Portanto, quer dizer, há mesmo aqui... Sim, Sr. Deputado, está a ver, a resposta é precisamos mais cuidados sobre o primário. Tem razão, mas não há de ser só por isso. Porque mesmo nas regiões onde temos cobertura plena de cuidados sobre primários, por exemplo, na região norte temos cobertura praticamente plena de cuidados sobre primários, mesmo aí nós temos a fluxo à urgência muito excessivo em relação àquilo que é a média. Quer dizer que há outros fenómenos de acessibilidade, de literacia das pessoas que nós temos que trabalhar, e temos que trabalhar respeitando muito a visão do utilizador do sistema de saúde e não uma visão centrada no sistema de saúde. Acho que é um trabalho que temos que fazer. Depois há casos particulares, mas eu verifico com satisfação que o Sr. Deputado concorda comigo que nós temos que formar mais médicos. Portanto, é por isso mesmo que o curso de formação de médicos especialistas que começou em janeiro deste ano é o maior de sempre, e eu espero que nós sejamos capazes de continuar a aumentar o número de médicos em formação, porque isso é absolutamente essencial. E sim, tem muita razão em dizer que depois há o tema com os outros profissionais, mas felizmente no caso dos enfermeiros, nós, como sabe, chegámos a um acordo com a generalidade dos sindicatos dos enfermeiros que permitiu já revalorizar na sua carreira profissional e na sua remuneração mais de 17 mil enfermeiros. A nossa expectativa é que o número se aproximará dos 20 mil. Enfim, estamos a fazer esse trabalho casuístico agora, caso a caso, mas a verdade é esta, é que dos 47 ou 48 mil enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde, mais de 17 mil já viram revalorizada a sua posição na carreira graças ao acordo que fizemos com a maioria dos sindicatos. Na nossa expectativa era 20 mil, 20 mil, Sr. Deputado. E estamos a fazê-lo paulatinamente, reconhecendo as razões que assistem esses profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa. Dispõe de 6 minutos. Faça favor, Sra. Deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Sras. Deputadas. O PCP traz hoje a esta comissão uma reflexão sobre recursos humanos do SNS, uma reflexão pertinente, mas que carece de contextualização. Todos corroboramos a ideia de que são os profissionais de saúde que fazem a diferença na prestação de cuidados de saúde, que são os profissionais que em todos os níveis de intervenção imprimem qualidade aos cuidados e que são os profissionais que não deixam ninguém para trás no que respeita à humanização dos cuidados. Começo então por referir que o problema da falta de profissionais de saúde é um problema que já foi identificado pelo Partido Socialista e que não é um problema exclusivo do nosso país. De acordo com o relatório da OCDE, recentemente divulgado sobre o estado da saúde na União Europeia, foi divulgada que uma das vulnerabilidades do sistema de saúde em todo o mundo são a escassez de recursos humanos. O mesmo relatório sublinha que são necessários mais 3 milhões de trabalhadores na área da saúde. Da mesma forma, também a OMS prevê que em 2030 estejam em falta cerca de 10 a 15 milhões de profissionais de saúde. Por isso é certo que todos os países, e nomeadamente Portugal, devem apostar na melhoria das condições de trabalho, na promoção do bem-estar e efetivamente encetar esforços no sentido de aumentar o número de profissionais de saúde. E no que respeita ao número de médicos, a verdade é que Portugal tem aumentado de forma constante e desde 2020 o número de médicos e de outros profissionais no SNS. Dados de janeiro de 2021 a janeiro de 2022 revelam que o SNS tem mais 472 médicos especialistas, mais 807 enfermeiros, mais profissionais em quase todas as áreas. No entanto, tem sido referido por quem trabalha no terreno que o problema que se coloca, e mais do que a falta de médicos que é referida, é a sua distribuição e a alocação onde efetivamente fazem falta. Se compararmos o Norte com Lisboa e Alto Tejo, vemos bem essa diferença, quando se registra na região norte cerca de 2,7 utentes sem médico de família, comparativamente com os cerca de 28% de utentes sem médicos na região de Lisboa e Alto Tejo. Sr. Ministro, falámos efetivamente de um problema de distribuição de profissionais? É a pergunta que lhe deixo. Importa também contextualizar que a década de 2011 a 2022 atingiu particularmente os profissionais de saúde, com 3 choques negativos sucessivos que acentuaram sobremaneira a pressão sobre si colocada. A crise financeira de 2012 a 2014 e o programa de ajuste financeiro e de contas públicas, o período seguinte de recuperação do pós-crise, entre 2015 e 2019, com a reversão de medidas, que manteve uma grande pressão sobre o trabalho dos profissionais de saúde, e por fim as enormes exigências trazidas pela pandemia Covid-19, que veio aumentar praticamente a carga de trabalho sobre os profissionais de saúde. Assim, e tendo em conta o efeito cumulativo destes 3 choques, os dados revelam-nos que os profissionais de saúde, ainda assim, não diminuíram a capacidade de prestação de cuidados de saúde. Aliás, em 2021, foram realizadas mais consultas médicas hospitalares que no ano anterior, registando-se um aumento de cerca de 8%, verificando-se também um aumento do número de primeiras consultas e registou-se também um aumento muito significativo de intervenções cirúrgicas. Aliás, registou-se em janeiro o maior número de sempre de cirurgias realizadas. Esta realidade vem mostrar que, apesar das adversidades, os profissionais continuam a trabalhar de forma motivada, que estão disponíveis para ser efetivamente parte da solução e que proporcionam aos utentes a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade. São, de facto, os profissionais de saúde que fazem a diferença, que marcam a qualidade dos cuidados, que valorizam as questões de ética e que não deixam ninguém para trás. E neste sentido, a Direção Executiva e o Ministério da Saúde mostraram já que estão fortemente empenhados na captação de profissionais de saúde e na sua motivação como uma das dimensões mais críticas para a sustentabilidade do SNS. Colocam-se desafios na capacidade de reter talento, na mudança da abordagem como se gerem os profissionais, não apenas acomodar melhores vencimentos, que é fundamental, mas também conciliar a vida profissional e familiar, estabilidade, progressão na carreira, formação, investigação e uma postura social responsável. Apesar do aumento em termos de produção de atos médicos e consultas que se registram na ordem dos 8% a 10%, verificou-se também e paralelamente um aumento da procura de cerca de 20%, que se traduziu inevitavelmente num aumento de listas de espera. Esta é uma situação que acontece também em todos os países da Europa, resultado de respostas não satisfeitas da Covid e do envelhecimento da população, e que tem como consequência direta e imediata a dificuldade de dar uma resposta adequada em tempo útil. Estas situações encontram-se, contudo, diagnosticadas e para as quais tem havido a preocupação de encontrar respostas adequadas. Refiro a título de exemplo o caso dos atestados multiuso, um registro de tempo de espera extraordinário e que resultou de um boom de pedidos em resultados de benefícios fiscais e de benefícios adicionais em saúde e que os serviços não puderam responder em tempo útil, agravados depois por via da pandemia. Um problema identificado e que se procurou dar respostas imediatas, com a atribuição de 60% de incapacidade aos doentes oncológicos e a possibilidade de requerer prestações sociais apenas com um comprovativo de requerimento do atestado multiuso. Quanto aos utentes sem médicos de família, os dados apontam para um aumento significativo de utentes inscritos sem médico de família, aliás, como têm sido notícias estes dias e ainda hoje, em que as notícias referem o aumento do número de utentes sem médico de família e a dificuldade de aceder a consultas. Realço que o número de utentes inscritos sem médico de família ultrapassou o número de residentes, o que vem a exigir um diagnóstico da situação, designadamente ao nível de cadastro de utentes, para perceber esta realidade e se as medidas a tomar e quais as medidas a tomar neste sentido. Pelo que pergunto ao Sr. Ministro, o que é que tem sido feito relativamente a este assunto? Na reorganização do trabalho em rede, admite-se que o mais fácil e mais complexo serviço seja o serviço de urgência. Este serviço exige a procura de uma resposta consistente, com segurança, num esforço conjunto das instituições de saúde, tendo em conta o princípio da equidade, complementariedade e responsabilidade, bem como ainda questões relativas aos profissionais, porque também aqui os profissionais de saúde são a chave do sucesso. A questão que lhe deixo é se este funcionamento em articulação em rede, numa otimização de recursos, irá tirar definitivamente os casos não agudos de serviços de urgência, deixando de ser a urgência a porta de entrada no SNS.
Muito obrigado.
Só para concluir.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, todos estes problemas passarão necessariamente por aproveitar as potencialidades da reorganização do trabalho, pela evolução das competências dos vários grupos profissionais de saúde, pelo envolvimento nivelado dos cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, em estreita colaboração e envolvimento das autarquias, existindo nesta reorganização uma maior possibilidade de encontrar soluções diferentes, sustentáveis, mais próximas dos utentes e, por isso, mais eficazes. Todos estes elementos exigem decisão, gestão e agilidade na ação. A questão que lhe quero agora deixar é a previsibilidade do funcionamento das ULS que estão previstas, enquanto modelo organizativo, capaz de reforçar, organizar e apresentar respostas sustentáveis e efetivas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. O tema dos utentes sem equipa de saúde familiar é um tema muito relevante e exige respostas em vários domínios nas quais estamos a trabalhar. Uma delas, não há dúvida nenhuma, é a atualização do ficheiro, porque o que está em causa não é que haja no ficheiro mais inscritos do que a população registada no nosso país, no continente do país, na região continental, porque é isso que está em causa. Isso pode-se compreender quando há uma dinâmica de imigração tão forte e quando Portugal, e bem, reconhece aos imigrantes o direito de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, mas é evidente que quando nós atingimos uma diferença de cerca de 900 mil pessoas entre a população registada e o número de inscritos no Registro Nacional de Utentes, quer dizer, talvez haja aqui motivo para uma atualização. Nós já atualizamos o regulamento do Registro Nacional de Utentes e estamos a proceder a essa atualização, mas é um processo moroso e complexo, porque mais grave do que termos utentes no registro que já não existem, que são pessoas que passaram por cá e já cá não estão, mais grave que isso seria excluir do registro pessoas que precisam dos cuidados de saúde primários. E, portanto, nós fazemos esse processo de atualização com uma fortíssima dose de cuidado que explica que essa atualização seja tão lenta. Nós esperamos que até ao final do primeiro semestre essa atualização seja concluída e daí derivará uma melhoria dos números, porque se houver utentes que já não existem inscritos em listas de médicos, esses lugares ficarão disponíveis para outros utentes. É preciso também dizer que nós estamos, não será seguramente possível no curto prazo fazer com que todos os portugueses tenham uma equipa de saúde familiar como nós desejamos, é preciso criar soluções alternativas de prestação de cuidados de saúde primários que funcionem. Eu estive a semana passada no distrito de Setúbal e fui ver uma experiência que está em curso no Seixal e em Almada, no AC Seixal-Almada, que é uma experiência que resulta em grande satisfação das pessoas, porque resolve o problema das pessoas não terem acesso aos cuidados de saúde primários. É uma solução perfeita? Não. A solução que nós queremos é equipa de saúde familiar para todos. O que temos que fazer, enquanto isso não for possível, e na região de Lisboa e Vale do Tejo isso não vai ser possível nos próximos meses, é ter em cada centro de saúde e em cada ACES mecanismos de acesso a cuidados de saúde do género dos que temos com a Via Verde do Seixal e com a Via Verde de Almada. Vamos agora generalizar experiências desse tipo. Olha, o Centro de Saúde que o deputado João Dias referiu, Marvila, é um daqueles onde um modelo desse entrará em funcionamento a curto prazo. Estamos a recrutar os profissionais para o pôr em funcionamento e tentaremos criar um modelo, um modelo que preveja o que queremos, para a grande maioria, desejavelmente para todos, devemos lá chegar, uma equipa saúde familiar para cada português, e depois, para onde isso não for possível, um modelo de atendimento em cuidados de saúde primários facilitado em relação à situação atual. Não tem nada a ver com o SAP, Sr. Deputado. Se tiver ocasião disso, não tenho o direito de recomendar nada, mas visite lá a Via Verde do Seixal e vai ver como vai ficar impressionado com a maneira como aquilo funciona. Sobre o tema do serviço de urgência, Sra. Deputada Irene Costa, nós temos um longo trabalho a fazer, porque a verdade é que, ao longo de décadas, esse foi sempre um problema do sistema de saúde português, não é um problema novo. E eu acho que temos que o fazer e temos que tentar perceber quais são as dinâmicas que criam dificuldades antes do serviço de urgência. Porque é que tantas pessoas procuram o serviço de urgência, mesmo nas regiões onde há boa cobertura de cuidados de saúde primários? Portanto, há aqui um trabalho mais minucioso a fazer. Seguramente temos que trabalhar mais, em maior cooperação com a área social, para perceber porque é que tantas pessoas que vivem nas estruturas residenciais para pessoas idosas acabam por procurar com frequência os cuidados do serviço de urgência. Temos que introduzir mais saúde dentro das chamadas ERPIs, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e acho que a pandemia também pôs isso a nu de forma muito... muito clara. Temos que depois trabalhar nos serviços de urgência para melhorar a operacionalidade dos serviços de urgência e temos que fazer um enorme trabalho na ligação entre a urgência e os outros níveis de cuidados de saúde, nomeadamente o internamento hospitalar, porque uma grande parte dos problemas que temos na urgência tem a ver não com o funcionamento intrínseco da urgência, mas com a dificuldade de depois ter espaço, ter lugares vazios no hospital, camas onde as pessoas possam ser internadas e há uma permanência excessiva de pessoas na urgência que também sobrecarrega dramaticamente as equipas e cria muitas dificuldades. Nós estamos a intervir em todos estes domínios, implementando paulatinamente soluções. Eu só não gostaria de fazer a esse respeito assim uma declaração definitiva de que vamos resolver esse problema, porque se ele fosse bom de resolver, ele não tinha persistido durante as 4 décadas e meia que já leva de duração o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, vamos seguramente procurar melhorar as circunstâncias em que hoje estamos acreditamos que uma das formas de melhorar é mesmo promover uma maior integração entre os diferentes níveis de cuidados. E, desse ponto de vista, parece-nos que o modelo ULS, provavelmente com a necessidade de qualificarmos esse modelo, isto é, não estou a falar especificamente das ULS tais quais elas existem, acho que elas podem ser melhores, foi avaliado, claro, evidentemente, há até trabalho académico sobre isso, senhor deputado, e acreditamos que o modelo das ULS pode ser um contributo para essa integração de cuidados centrados nas pessoas e não centrados no sistema de saúde, que pode ajudar também a diminuir a pressão sobre os serviços de urgência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de 6 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde, caro Secretário de Estado. A presente audição tem a ver com a falta de profissionais que se vive no Serviço Nacional de Saúde, bem como as medidas que o Ministério da Saúde deverá preparar para inverter esta situação e dotar os serviços de saúde dos profissionais necessários. O Sr. Ministro tem dito e tem repetido que o SNS tem hoje mais médicos do que há uns anos. Será verdade? Como também o é o facto do Governo não fazer publicar o relatório social do Ministério da Saúde desde 2018, ou seja, de há já 5 anos, desse modo impedindo um conhecimento rigoroso e qualitativo no que respeita à informação de recursos humanos do SNS, com caracterização do seu capital humano. O mesmo se diga em relação ao Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, criado há já quase 8 anos, pela Lei 104 de 2015, instrumento que a própria lei definiu como fundamental para o planeamento das necessidades de profissionais de saúde do setor público, privado e social, bem como a coordenação das políticas de recursos humanos no âmbito do SNS, mas que ainda não se viu a luz do dia. Daí as duas primeiras perguntas, Sr. Ministro. Quando é que o Governo vai publicar o próximo relatório social do Ministério da Saúde? E quando vai, finalmente, criar e manter atualizado o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde? Mas, mesmo que se acredite nos números do Governo relativamente aos recursos humanos do SNS, importa não esquecer. E isto é realmente de veras importante, que haver mais profissionais de saúde, Sr. Ministro, não significa necessariamente um correspondente aumento da força de trabalho no setor público. Até o próprio professor Pita Barros, no seu último estudo, assim enaltece e fala sobre este assunto, que tendo maior número de profissionais de saúde, não significa uma maior força de trabalho no SNS. Aliás, mesmo em relação à atividade assistencial, onde o Governo sustenta ter havido aqui um aumento, importa também saber exatamente do que falamos, porque, por exemplo, em relação às consultas médicas nos cuidados primários, se houve um aumento do seu total entre 2019 e 2021, a verdade é que, no mesmo período, houve uma diminuição de mais de 6 milhões quando nos referimos às consultas médicas presenciais. E isto é importante. Houve uma redução de 6 milhões de consultas médicas presenciais. Em 2019 tivemos 20,7 milhões, em 2021 14,6 milhões. É uma questão de fazer as contas e ver que realmente estes números estão corretos. Falando ainda dos cuidados primários, sabemos que faltam ainda mais 750 médicos especialistas de medicina geral e familiar, e o resultado é que hoje há mais de 1,6 milhões de portugueses que estão registados no Serviço Nacional de Saúde e que não têm médico de família atribuído. É o número mais elevado dos últimos 8 anos, e só em Lisboa e Val do Tejo, zona sob maior pressão, como todos nós sabemos, são 1,1 milhões de pessoas que estão nesta situação, segundo os dados do portal de transparência do SNS. A percentagem de pessoas sem médico de família atingia 28% dos inscritos em Lisboa e Val do Tejo em março, e 21% no Algarve e 15,7% no Alentejo. Ou seja, mais 600 mil pessoas sem médico de família do que em 2015, quando o Partido Socialista chegou ao poder. Pergunto-lhe assim, pois, que medidas concretas vai o Governo finalmente tomar para cumprir a promessa do Sr. Primeiro-Ministro de que todos os portugueses teriam um médico de família atribuído em 2017. Já passaram praticamente 6 anos e continuamos, e os números continuam a galopar de dia para dia, os números vão aumentando e cada vez mais utentes sem médicos de família. E gostava também de lhe perguntar, Sr. Ministro, se vai aqui, se nos consegue dizer, uma vez por todas, sem andarmos aqui aos S's, é que se vai regulamentar as USFs do modelo C, como prometeu há quase meio ano. É que sem regulamentação não é simplesmente possível falar-se da criação destas USFs do modelo C. Relativamente aqui às despesas com o trabalho médico, pergunto-lhe qual foi o montante dos encargos do SNS com os chamados médicos tarefeiros em 2022 e quais são as metas do Governo para este ano, sabendo-se que em 2015 essas despesas estavam nos 90 milhões de euros, ou seja, subiu cerca de 50% desde que o Partido Socialista está no Governo. Recordo também que o programa eleitoral de 2015 do Partido Socialista tinha o compromisso de reduzir esta despesa com os médicos tarefeiros e de diminuir o número de utentes sem médico de família, mas a verdade é que está à vista, e a verdade é que as despesas com os médicos tarefeiros aumentaram brutalmente e o número de utentes sem médicos de família atingiu aqui o maior número de sempre. Por isso é que eu gostava de lhe perguntar aqui, muito olhos nos olhos, Sr. Ministro, é que se de uma vez por todas consegue aqui comprometer-se com uma data, para quando é que todos os portugueses terão médico de família. Gostaria que se tivesse essa informação, ou se tem realmente planeado este objetivo de resolver este problema. Como todos nós sabemos, a falta de médicos de família é um problema, é a pedra basilar para nós resolvermos o grande problema que nós temos no SNS, que é que nós temos os cuidados primários que realmente não funcionam da melhor maneira. Temos um Açurbe onde as urgências hospitalares ficam assoberbadas, e a verdade é que isto temos que resolver. Não se pode continuar a empurrar com a barriga, por isso é que eu lhe peço um empenho para resolver esta situação, porque quem mais sofre são os portugueses que estão lá em casa, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde. 6 minutos. Faça favor, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Cristina, muito obrigado pelas suas questões. Os números sobre os profissionais de saúde existem também, publicados no mesmo local, sobre a disponibilidade em equivalentes de tempo completo, que é, o senhor deputado tem toda a razão, é preciso conhecer os equivalentes de tempo completo, pois é evidente que se o... É evidente que se o... Desse ponto de vista, é evidente que a comparação tem que ser feita. Não é igual o número de enfermeiros com 40 horas de horário que os senhores, durante o governo que tiveram, aumentaram sem aumentar a remuneração, passaram o horário dos enfermeiros de 35 horas para 40 sem aumentar a remuneração. Nós consideramos que isso era absolutamente inaceitável e imoral, é mesmo uma medida que nós revertemos com muita satisfação. Voltamos o horário às 35 horas, é evidente que com isso perde-se força de trabalho. Agora achamos que fizemos uma coisa justa. E acho que é mais que compensada pelo facto de haver mais 12 mil enfermeiros no SNS do que havia em 2015. Em todo caso, esses dados estão disponíveis. Eu só não compreendo é porque é que o Sr. Deputado acha que os dados são credíveis se tiverem a forma de relatório social e não são credíveis publicados no site do Ministério da Saúde. Como é que existe? Eles ficam... Os números estão lá todos. Agora, os números estão lá todos, Sr. Deputado. Os números estão lá todos. Todos, sem exceção. Não há nenhum número que não seja disponível. Sendo certo, o inventário é um assunto que tem uma enorme complexidade, porque exige um diálogo muito atento com as ordens profissionais. E convém que os senhores não tenham sobre essa matéria uma dupla posição. É quando falam com as ordens profissionais, reclamam que as ordens profissionais devem ter total e absoluta autonomia. Quando falam com o Governo, acham que o Governo se pode meter no tema das ordens profissionais sem negociar com as ordens profissionais. Convém que, quer dizer, nesta matéria convém haver um discurso uniforme. Em todo o caso, nós temos financiamento no contexto do PRR para assegurar a execução do inventário, sem isso representar uma sobrecarga de custo administrativo, nomeadamente para as ordens profissionais, que não podem deixar de estar envolvidas nesse processo e que nós quisemos também acautelar dessa matéria. E devo dizer, senhor deputado, que acho que fizemos bem em acautelar que isto não aumente o custo administrativo, nomeadamente para as ordens profissionais. Eu, sobre as consultas, os números adequadamente torturados acabam sempre por dizer alguma coisa. O Sr. Deputado compara o número de consultas presenciais dos cuidados de saúde primários de 2019 para 2022. Mas se comparar para 2022, continua a ser verdade que as consultas presenciais ainda não recuperaram inteiramente. Agora, o número de consultas já é superior. E eu valorizo as duas coisas. Sim, tem que continuar a haver consultas presenciais. Há aspectos dos cuidados de saúde em geral, dos cuidados médicos ou dos cuidados de enfermagem, que não são passíveis de ser realizados sem a presença das pessoas. Essa presença é muito importante. Também devo dizer que a telemedicina, os contactos à distância vieram para ficar desejavelmente. Olha, eu passei a segunda-feira em vários concelhos do distrito de Évora, alguns daqueles mais isolados, comecei em Mourão, depois vem Reguengos de Monsaraz, Portel, Viana do Alentejo, e em todo o lado vi as pessoas, claro, a desejarem que os cuidados presenciais sejam reforçados e melhorados, e também as vi satisfeitas e a reclamar o reforço e a qualificação dos cuidados de saúde praticados à distância, que também são muito úteis para as pessoas, sobretudo das comunidades isoladas. Portanto, eu não trato a digitalização da saúde com cuidados à distância como uma coisa de sumenos importância, que não tem importância nenhuma. Devo dizer, aliás, Sr. Deputado, que em todo o debate internacional sobre qualificação dos sistemas de saúde, essas consultas à distância e essa digitalização é muito valorizada e espero que também seja valorizada no sistema de saúde português. Vamos ver, sobre o Sr. Deputado tem um problema com a história política, porque mistura as eleições. Já houve eleições em 2015, houve eleições em 2019, houve eleições em 2022, e de cada vez o Partido Socialista apresenta um programa eleitoral. O Sr. Deputado... Não, e sabe com uma grande vantagem, Sr. Deputado, é que tivemos já várias ocasiões para ser julgados pelos portugueses. E ao contrário da opinião que o Sr. Deputado aqui exprime, os portugueses, de cada uma das vezes, foram aumentando a votação do Partido Socialista. Portanto, veja lá, imagine o que teria acontecido se nós tivéssemos sido capazes de cumprir tudo. Imagine o que é que teria acontecido. E vamos lá ver uma coisa. É que ao contrário do seu deputado, que é mesmo enfim, o porta-voz da desgraça, eu quando ouço falar bem é catástrofe, o porta-voz da desgraça. O senhor Presidente tem que me dar pelo menos mais 30 segundos, que não está fácil.
Há
um desassossego na bancada do maior partido da oposição, que é uma coisa que eu não consigo compreender.
Vamos evitar.
Que eu não consigo compreender.
Faça o favor,
A verdade é esta. É que, ao contrário do que parece ter acontecido com o senhor deputado, os portugueses perceberam que neste intervalo o Serviço Nacional de Saúde foi confrontado com esse pequeno acontecimento chamado pandemia Covid-19. Acho que os portugueses deram por ela, e deram por ela, que durante esses 2 ou 3 anos da pandemia Covid-19, o SNS, os seus profissionais, estiveram brutalmente concentrados nessa tarefa. Deram uma resposta aos portugueses, contribuíram para a resiliência que Portugal exprimiu nessa matéria, e evidentemente que isso depois tem custos na operação do Serviço Nacional de Saúde. E nós hoje temos que compreender que existe uma grande fadiga, um grande desgaste dos profissionais, que há muitos custos acumulados do ponto de vista do funcionamento do sistema, que agora temos que recuperar com compreensão e com a percepção de que este é um processo evolutivo. A ideia de qualquer solução miraculosa não existe. Eu percebi que o Sr. Deputado me fez aquela pergunta sobre o ESEP modelo C, a ver se consegue, enfim, provocar a Sra. Deputada Catarina Martins para nós intensificarmos aqui o nosso debate. Mas eu repito o que disse no debate sobre o Orçamento de Estado. Se o Governo estiver convencido que, através da utilização das OSFs modelo C, haveria uma solução para uma parte dos utentes que não têm médico de família, adotaríamos essa solução. O problema é que todo... Pois não está convencido, porque não está, nem estava... Não mudei de opinião nada, Sr. Deputado. O que é que nós temos feito? Temos feito o nosso trabalho. Temos tentado verificar se há médicos de medicina geral e familiar fora do sistema de saúde disponíveis para integrarem SSOFs no modelo C. A resposta, nomeadamente do setor social, foi que essa disponibilidade não existe. Ora, se não existir essa disponibilidade, não parece muito inteligente promover a criação de um novo modelo organizativo que faça com que médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde possam, porventura, sair do Serviço Nacional de Saúde para adotar outro modelo organizativo, a cobertura fica exatamente igual. Ora, nós não andamos a brincar aos modelos organizativos, nós andamos a criar respostas às pessoas. Que isso é que verdadeiramente conta. E, portanto, não há nenhum problema de preconceito nesta matéria. Essa medida será adotada se e quando nós estivermos convencidos que ela tem condições para produzir efeitos.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de 6 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Estamos aqui hoje a falar sobre a falta de profissionais no Sistema Nacional de Saúde, mais concretamente no SNS. E, de facto, o mês de março foi um mês dramático e caótico no SNS. Ainda para mais, veio... Sim, Sr. Ministro, caótico, não se ria porque não tem graça nenhuma, Sr. Ministro. As pessoas que estão lá em casa a ver não se estão a rir, Sr. Ministro. Este número deste jornal disse o seguinte: SNS por um fio. Quero que lhe leia para se rir mais, Sr. Ministro. Pode-se continuar a rir. Nem Manuel Pizarro, nem Fernando Araújo estão a conseguir mudar o paradigma do sistema do Serviço Nacional de Saúde, que continua a degradar-se. E logo na primeira página, sim, diz caos e desespero. Assim vai o Estado da Saúde, caos e desespero. Não sou eu que digo, não é o Chega, são os portugueses, são os jornalistas, e este Jornal Nacional Diário dedicou um número inteiro ao caos e ao desespero do sistema do Serviço Nacional de Saúde. E outra coisa que traz o caos e o desespero aos portugueses, o Sr. Ministro pode tentar interromper, mas não vai conseguir, porque eu estou aqui para dizer a verdade e o principal partido da oposição vai continuar a fazer oposição. Sr. Ministro, existe também um enorme atraso de 3 anos nas juntas médicas da Segurança Social. O Sr. Ministro sabe muito bem que a Segurança Social, neste momento, se está a financiar com as listas enviadas pelo Ministério da Saúde, pelo seu Ministério para a Segurança Social, e isto de facto é inadmissível. É inadmissível porque estamos a falar de pessoas, de doentes, que têm doenças muito graves, como cancro, esclerose múltipla, acidentes de trabalho e outros ainda que os incapacitam para o próprio trabalho e que se deparam com estes inadmissíveis atrasos por parte dos departamentos governamentais. Oh, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não conversa com a Sra. Ministra da Segurança Social, não lhe diz que isto não pode ser, que a Segurança Social não se pode estar a financiar com as listas de espera enviadas pelo seu próprio Ministério, quando estamos a falar de 3 anos e as pessoas que ligam para a Segurança Social, sabe o que é que lhe dizem, Sr. Ministro? Vou-lhe dizer também para ver se o senhor se ri. Diz-lhe que neste ano de 2023 estão a processar os pedidos de juntas médicas de 2019. Isto representa um atraso de quase 4 anos. E, portanto, os próprios profissionais de saúde que o senhor tutela dizem aos pacientes que existe um falhanço do sistema. É verdade, o sistema está a falhar. E nós não nos podemos compadecer com este mau tratamento das pessoas vulneráveis quando, a seguir, são tratadas criminosamente, porque a Segurança Social, quando finalmente lhes consegue fazer ao fim de 3 e 4 anos uma junta médica e lhes atribui o atestado de incapacidade multiuso, se recusa a pagar os retroativos desses 3 anos em que as pessoas estiveram incapacitadas, não puderam trabalhar e se viram aliadas do seu ganha-pão. E, Sr. Ministro, eu queria perguntar-lhe se o Sr. Ministro e a Sra. Ministra da Segurança Social já falaram com o Sr. Ministro João Costa da Educação. É que, pelos vistos, na Educação, o Sr. Ministro consegue contratar médicos. Não sei se lembra desta notícia de setembro do ano passado, em que diz: Governo adjudica 7.500 juntas médicas para vigiar baixas dos professores. Portanto, para vigiar os professores, que são os malandros e estão sempre a meter baixas fraudulentas, há dinheiro para... É verdade, Sr. Secretário Chato, que está a dizer que não com a cabeça, porque isto é verdade. O Ministério da Educação contratou médicos para fazer juntas médicas privadas para vigiar as baixas dos professores. Mas para fazer juntas médicas para atestar atestados multiuso e para dar aos portugueses aquilo que eles têm direito, não. Sabe qual é a diferença? É que num lado está a despesa, no outro lado está o ganho. E o seu governo, o governo do Partido Socialista, só pensa no ganho, nunca pensa na despesa. Sr. Ministro, é verdade que em 2010, é verdade ou não é que em 2010 o SNS tinha 130 mil profissionais e que este, ao número, aumentou para 150 mil profissionais. É verdade. Mas isso representou um ganho de eficiência em saúde? Não, não representou. Todos nós sabemos o que é que está a acontecer. Podemos falar também nas horas não trabalhadas, como falou aqui também já o Sr. Deputado do PSD, e que de facto esta alteração ao horário de trabalho das 40 para as 35 horas implicou uma redução efetiva do trabalho semanal de 12%, e isso veio retirar eficiência ao SNS, mesmo com as contratações superlativas que o senhor tanto anuncia. E dentro desse aumento de profissionais de saúde, temos também que contabilizar a reversão das PPPs que passaram diretamente esses funcionários. E portanto, outra, gostava que lhe perguntar também se não está preocupado com o envelhecimento nas carreiras médicas e nas carreiras dos enfermeiros. Em Portugal, 24% dos médicos têm mais de 65 anos e 5 mil vão formar até 2030. E, Sr. Ministro, não me venha responder com as 7 vagas que tirou do chapéu esta semana, a dizer que está a apostar na formação das faculdades de medicina, porque vão ter mais 7 vagas. Imaginem, eu fiquei pasmado, mais 7 vagas é realmente um valor extraordinário, quando nós temos todos os anos a ordem dos médicos a indicar-nos que emigram para os estrangeiros milhares de médicos. Aliás, a imigração de médicos e de enfermeiros é maior desde o tempo da Troika, o ano passado. E, Sr. Ministro, vamos falar então da nova rede de urgências pediátricas. A nova rede de urgências pediátricas, neste trimestre, continuamos a ter os seus ótimos, os do Sr. Diretor Executivo do CEO da Saúde, que contrata assessores de comunicação por 360 euros por dia, a fazer estes belos calendários cheios de cores, muito multicolores, muito arco-íris, mas realmente a única coisa que fazem é informar o encerramento dos serviços. Estes calendários não providenciam serviços de saúde às pessoas. E na obstetrícia é exatamente a mesma coisa. Nós temos que atentar, Sr. Ministro, onde é que radica o problema. E o problema radica na valorização das carreiras e na proteção dos profissionais de saúde para que eles não saiam do SNS. E os sindicatos dizem-nos o seguinte: o tema mais importante para evitar a sangria de médicos do SNS não tem sido falado nas recentes reuniões negociais. Isto é verdade ou é mentira,
Sr. Ministro?
O Sr. Ministro está preocupado realmente com a sangria de profissionais para o SNS ou não? Eu vou já terminar, Sr. Presidente.
Faça favor, Sr.
Queria só apenas endereçar o problema das greves. Tivemos uma adesão maciça de médicos às greves de 8 e 9 de março, daí o caos na saúde em março. Tivemos também os médicos de família em Odivelas, no dia 16 de março, a serem também confrontados com uma greve. Os próprios enfermeiros aderiram à greve dos sindicatos dos enfermeiros portugueses, aderiram à greve da função pública. Temos os técnicos de emergência pré-hospitalar em greve este mês, a partir
do
dia 17 de abril, às horas extraordinárias. E o Sr. Ministro, o que é que diz? Diz que tem reuniões marcadas até junho. Sr. Ministro, desculpe, alguém que está na tutela e que está realmente preocupado em resolver a situação, não avança para junho com a resolução dos problemas.
Muito bem, muito obrigado,
Sr. Perguntar, muito concretamente, quantas reuniões é que o Sr. Ministro já esteve com os sindicatos, quantas é que estão marcadas e qual é o prazo temporal que pretende resolver esta
muito
situação.
Muito obrigado.
Quanto aos médicos de família, quero-lhe perguntar se está em condições de se comprometer até o ano de 2023 com um número preciso, exato e uma meta com que o Senhor se comprometa aqui, perante a nação, com o número de portugueses que têm médico de família.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Frazão, para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde, dispõe de 6 minutos. Faça a favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Eu verifico a sua insistência no discurso sobre o caos do SNS. O Sr. Deputado começa, acaba, anda a meio mês, sempre o caos do SNS. Essa caracterização é uma caracterização absolutamente injusta para as dezenas de milhares de profissionais que todos os dias dão o seu melhor para atender os portugueses, que atendem os portugueses em mais de 2.400 locais de atendimento do SNS, que realizam uma atividade incessante. Essa caracterização de apoucamento do SNS e de apoucamento do trabalho dos profissionais do SNS é uma coisa que eu nunca aceitarei. Eu nunca deixo de reconhecer as dificuldades do SNS, mas o SNS é uma rede poderosíssima. No ano de 2022, o SNS realizou 53 milhões de consultas. 34 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários. Portanto, o senhor acha que os profissionais que atendem as consultas por telefone estão a trabalhar mal? Pronto, mais uma razão. Portanto, ficam a saber, senhores profissionais de saúde que atendem as pessoas por telefone e pela internet, que estão a cometer um erro. O senhor deputado Pedro Frazão é contra. Acha que isso não devia existir, que isso devia acabar tudo. Pronto. Sim, senhor deputado. É assim mesmo, quer dizer, então é tudo errado. Pronto, o que é que lhe faça? 34 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários, 13 milhões de consultas nos hospitais, 6 milhões de contactos de urgência, mais de 758 mil cirurgias. E o senhor passa raso sobre isso, como se isso não tivesse importância nenhuma. Olha, não consigo estar de acordo consigo. Estou em completo desacordo com a maneira como o senhor quer dizer isso. Dito isto, eu não deixo é de reconhecer que há problemas. O senhor deputado levantou justamente o problema das juntas médicas de avaliação de incapacidade. É uma área onde a pandemia teve consequências dramáticas, porque naturalmente foi considerada uma atividade que não era central no sistema de saúde e perdeu-se a regularidade da realização destas juntas médicas e está a ser muito difícil recuperar o atraso. Ainda assim, é preciso caracterizar bem o problema. Para os doentes oncológicos, continua em vigor um sistema que garante que, por mero atestado médico do seu médico oncologista, essas pessoas acedem à incapacidade de 60%, que é a linha divisória para a esmagadora maioria dos benefícios que as pessoas podem obter. E, portanto, eu diria que essa parte muito significativa está resolvida por esta via legal. E nós estamos a trabalhar de forma organizada para resolver o resto dos atrasos nas juntas médicas de avaliação de incapacidade. Eu não conheço, como sabe, esse tema dos professores. Ele foi, na altura, desmentido pelo Ministério da Educação. Acho que o Sr. Deputado, nesses jornais diários, leu uns dias, não leu outros, e depois lê a notícia, depois não leu o desmentido. Olha, não nos conseguimos entender. Eu soube o tema das 40-35 horas, é uma coisa que convinha que fossem claros. Os senhores, portanto, a vossa solução era obrigar as pessoas a trabalhar outra vez 40 horas pelo mesmo salário. Não sei se é, porque a minha dúvida é essa. Os senhores parecem zangados por nós termos baixado os horários das 40 para as 35 horas. Olha, nós temos muito orgulho em termos baixado o horário das 40 para as 35 horas, porque achamos que é uma imoralidade o governo do PSD, do CDS, ter aumentado o horário sem aumentar a remuneração. Achamos isso uma imoralidade. E, portanto, agora, portanto, o senhor está de acordo com o governo em ter baixado o horário? Estou de cima, cara. Pronto, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Estou tão satisfeito por o senhor estar de acordo comigo que é melhor é ficar por aqui, que acho que nunca mais consigo isso. Portanto, é melhor aproveitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Um encantador momento.
Agora vou acusá-lo, também vou acusá-lo de estar feito consigo. É nisto que isto vai acabar.
E faz uma primeira página de jornal. Muito bem. Vamos continuar. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, dispõe 6 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os presentes, todos os senhores deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Numa notícia publicada na semana passada, podemos ler que o Ministério da Saúde propõe que as equipas de médicos que se dedicam exclusivo ao atendimento nos serviços de urgência em hospitais públicos passem a ter um suplemento salarial e mais dias de férias. A proposta pressupõe a dedicação plena dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, Sr. Ministro, tendo em conta que esta informação foi pública, volto a perguntar em que é que consiste o regime de dedicação plena. Uma vez que já terá dado essa explicação ao CIM e à FNAM, peço que explique aqui também na Comissão de Saúde em que termos exatos prevê a sua implementação e a sua operacionalização. E gostava também que nos dissesse qual foi a proposta que o Ministério da Saúde apresentou a estes sindicatos, qual é o valor do suplemento salarial, quantos dias de férias a mais serão atribuídos aos médicos que aderiram a este regime de dedicação plena. Depois, quais são os direitos e deveres propostos pelo Governo? Em concreto, quais são os termos da proposta apresentada, tanto para as urgências como para as equipas dos CRIs, como para os profissionais que ocupem vagas nas especialidades mais carenciadas? Pergunto se os incentivos são iguais para todos ou diferem e quais foram as especialidades consideradas pelo Governo como carenciadas para ser alvo destes incentivos, para além da ginecologia e obstetrícia. Depois, pergunto ainda se o Sr. Ministro confirma que o Ministério da Saúde afirmou nessas reuniões que não tenciona aumentar o número de utentes por médico de família. Pergunto-lhe quantos médicos estima o Governo que vão aceitar estas condições e aderir e qual é o impacto orçamental estimado pelo Governo para estas medidas. Depois, no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, também na semana passada ficou a saber-se que um grupo de profissionais da região de LVT enviou ao Ministério da Saúde uma proposta de plano de emergência para dar resposta às pessoas que não têm médico de família atribuído e que neste momento já ultrapassam 1.600.000 pessoas. Gostava que nos explicasse em concreto o que é esse plano e se o Governo tenciona acolhê-lo no seu todo ou em parte. Depois, ainda sobre os cuidados de saúde primários e sobre a falta de médicos de família, no princípio do ano foram admitidos a concurso 212 especialistas de medicina geral e familiar, mas só foram disponibilizadas 196 vagas. O que gostaria que nos explicasse é por que motivo abriram vagas em número inferior ao número de candidatos. E aqui gostava de referir as palavras do Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que considerou esta situação inexplicável e surpreendente, e eu acrescento ainda que é incompreensível, principalmente tendo em conta este número cada vez maior de pessoas sem médico de família. E já agora também dizer que o concurso prevê a abertura de 13 vagas para o Alentejo, 13 vagas para o Algarve, 44 para o Centro, 62 para o LVT e 64 para o Norte. Se existe principalmente uma carência profunda de especialistas de MGF em LVT, mas também no Alentejo e no Algarve, e que só em LVT temos cerca de 1.100.000 pessoas sem médico de família, pergunto sobre estes números de vagas, porque obviamente não se percebem, portanto gostava de perceber a sua justificação para esta situação. Depois, e porque já falou também aqui de novos modelos de acesso a médicos nos cuidados de saúde primários, volto a perguntar-lhe se não está na altura de avançar para um modelo semelhante ao que a Iniciativa Liberal propõe, em que as pessoas que não tenham um médico de família no Serviço Nacional de Saúde possam aceder a um médico de família à sua escolha, nos setores privado e no setor social. E depois, neste ponto, eu gostava de voltar a referir, e o Sr. Ministro já aqui disse outra vez, portanto, já disse aqui duas vezes, que o setor social não tem capacidade para acolher estes números de utentes. Portanto, eu volto a perguntar, no dia 8 de fevereiro, a União das Misericórdias disse aqui na Assembleia da República que o projeto Bata Branca está a correr muito bem e que tem capacidade para alargar. Disse também que têm capacidade para implementar as USF do modelo 100. Obviamente, a Iniciativa Liberal, quando faz estas propostas, já teve o cuidado de falar tanto com o setor privado como com o setor social. Mas neste caso aqui, até foi aqui em audição que isto foi referido pela União das Misericórdias. E o Sr. Ministro já disse aqui duas vezes que o setor social não tem capacidade. Portanto, O que eu pergunto é, de facto, aqui no Parlamento, quem é que está a faltar à verdade, se é a União das Misericórdias ou se é o Sr. Ministro. Depois, também ainda sobre os médicos de família, eu gostava de lhe perguntar o que é que o Ministério da Saúde tem estado a fazer para reduzir a enorme carga burocrática que, de facto, os médicos de família têm a seu cargo e que, de facto, lhes limita o tempo para atender, para acompanhar as pessoas das suas listas, que era isso que devia ser a tarefa principal dos médicos de família. Depois, gostava de lhe perguntar relativamente à atratividade em geral do SNS para a captação e para a retenção de profissionais de saúde. Eu gostava de perceber quais são as principais preocupações do Ministério da Saúde neste tema. Porque aqui há umas semanas o diretor executivo do SNS garantiu que até ao verão seriam tomadas medidas para melhorar a gestão dos hospitais, a organização dos serviços, bem como a captação e fixação de profissionais de saúde. Reconheceu que o Serviço Nacional de Saúde está num ponto crítico, que está obviamente pressionado pelo aumento da procura e pela limitação da oferta, que temos mais verbas, mais recursos, mais produção, mas que continuamos a ter pessoas insatisfeitas porque o SNS não responde às suas necessidades. E que é o tempo de implementar mudanças. Portanto, mais uma vez, volto a perguntar que mudanças concretas são estas que vamos implementar, e neste caso, até ao verão. Depois, para terminar esta ronda, eu gostava de me referir também às diversas contestações dos profissionais de saúde, que são várias e pelas mais variadas razões. São muitas reivindicações, porque obviamente também existem aqui muitas injustiças, tanto entre profissões dentro do Serviço Nacional de Saúde, como até dentro dos profissionais da mesma profissão. Portanto, o Governo tem estado em negociações, tem estado em reuniões, mas obviamente continuamos a assistir a greves. Portanto, eu gostava de lhe perguntar se o Sr. Ministro considera que esta revisão, das carreiras da área da saúde, devemos olhar para elas, profissão a profissão, ou se, pelo contrário, conforme a Iniciativa Liberal tem vindo a defender, nós devíamos ter aqui uma reforma mais profunda da administração pública e que se revisse todas as carreiras em geral. E gostava também de lhe perguntar qual é o papel da direção executiva do SNS nesta matéria, porque temos ouvido várias vezes o Sr. Diretor Executivo a falar neste tema, e qual é também aqui a posição da direção executiva sobre esta revisão das carreiras. E mesmo para terminar, porque estamos a falar da direção executiva do SNS, eu volto a perguntar pelos estatutos da direção executiva do SNS, porque de facto continuamos a demorar muito tempo, o Sr. Diretor Executivo diz uma coisa, o Sr. Ministro diz outra, gostava de saber qual é o ponto da situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Saúde. Faça a favor, Sr. Ministro, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. O Governo está empenhado numa agenda negocial muito rigorosa com os sindicatos médicos, de acordo com uma agenda e um calendário que foram acordados pelos dois sindicatos, o CIM e a FNAM, com a minha assessora, e estamos a cumpri-lo em absoluto, quer do ponto de vista dos temas que estão em debate, quer do ponto de vista do calendário desse debate. Naturalmente, que assistem aos sindicatos, o direito eu posso compreender melhor ou pior que um sindicato resolva fazer uma greve durante um processo negocial, mas tenho que respeitar esse direito do sindicato, pois eu não posso, eu preferia que não tivesse ocorrido, e acho que durante o processo negocial talvez não se justifique que tenha ocorrido. Olha, o CIM achou que não se justificava durante o período negocial ocorrer, a FNAM achou que achava, faz parte dos direitos constitucionais e democráticos da organização sindical, que eu respeito em absoluto. Agora, compreendo, Sra. Deputada, que eu não posso entrar aqui em público no detalhe de uma negociação que está a ser feita com seriedade com os sindicatos. Não posso. Quer dizer, acho que isso é mesmo o contrário de uma negociação sindical. A negociação está a decorrer com os sindicatos. Como viu, houve uma ronda negocial na semana passada. Posso adiantar que estão previstas rondas negociais, acho que está marcada 24 e 26 de abril, portanto, estão as negociações e eu tenho uma enorme expectativa de que vamos chegar a acordo. Veremos. E, portanto, eu nem posso conformar exatamente o que temos de chegar, porque isso era ao contrário de chegar a acordo. Eu dizer aqui, a minha posição é esta, e depois impedir-me-ia de evoluir para tentar chegar a acordo. Portanto, isso não pode acontecer, quer dizer, não. Mas fico sempre, acho que é 19 e 24. 19 e 24. O mais que posso acrescentar, que isso faz sentido, é dizer que nunca esteve em cima da mesa o aumento do número de utentes por médico de família. Essa proposta nunca foi colocada pelo Governo, nunca existiu em momento nenhum da negociação. E sobre os outros modelos de atendimento dos cuidados de saúde primários, alguns deles já estão mesmo em curso. A tal Via Verde do Seixal, a Via Verde de Seixal, que agora também é a Via Verde de Almada, já está mesmo a funcionar. É um sistema no qual as pessoas que não têm acesso à equipa de saúde familiar têm uma possibilidade de marcar de forma expedita consultas com médicos ou com enfermeiros no centro de saúde. Porquê que isso existe? Porque alguns profissionais ficam dedicados apenas a esta tarefa e porque há mobilização de horas de atividade de outros profissionais, em horas extra ou sem ser em horas extra, para criarem esse modelo de atendimento. Eu acho que a generalização de modelos deste tipo, nos quais também se inclui já agora o acordo que temos com a União das Misericórdias para o projeto Bata Branca, não é muito distinto disto. É apenas feito com uma contratação fora do Serviço Nacional de Saúde. São os modelos que eu prevejo generalizar de forma a garantir que em todos os centros de saúde, enquanto não for possível que todos tenham equipa de saúde familiar, todas as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde primários num modelo destes, que não é aquilo que nós desejamos do ponto de vista final, mas é o que nós queremos realizar. E, portanto, é um modelo que já está em funcionamento e que nós vamos, alargar. O concurso para Medicina Geral e Familiar. Sr. Deputado, o concurso de segunda época, esse concurso foi lançado em janeiro, tinha um público-alvo. Eram os 108 médicos que tinham acabado a especialidade na segunda época. Nós, ainda assim, abrimos mais vagas do que esses 108 médicos. Abrimos 196 vagas. A razão porque abrimos 196 e houve 212 candidatos é que nós não sabemos, antes de abrir o concurso, quantos candidatos vai haver, ó Sra. Deputada. Eu estava disponível, posso recrutar todos. Mas, como viu, nós não fizemos vagas a menos porque nós recrutamos 137. Isto é, tínhamos como público-alvo recrutar 108 e recrutamos 137. Recrutamos 89... Eu estou a dizer aqui os números certinhos. Recrutamos 89 dos 108 que tinham acabado a especialidade e, acima desses 89... Recrutamos, 37 mais 11, 46 médicos que estavam fora do SNS e que vieram para dentro do SNS. Portanto, este número nem é rigoroso, porque desses 46, 22 ou 23 eram médicos que estavam no SNS e se desvincularam para mudar de local de trabalho, e outros 20 e tal estavam fora do SNS e vieram para dentro do SNS. Esse concurso até revela que o SNS mantém uma capacidade de atração bastante grande. Olha, se 89 dos 108 que acabaram a especialidade ficaram no SNS, essa é uma porcentagem elevadíssima de retenção, a que acresce que nós ainda fomos buscar fora do sistema médicos para dentro do SNS. O Sr. Deputado, nós temos uma colaboração leal com o setor social, que tem sido capaz de nos ajudar em muitas circunstâncias e que nos transmite dificuldades. Por exemplo, o que está previsto como modelo de atendimento complementar no Centro de Saúde de Marvila, é a extensão do projeto Bata Branca ao Centro de Saúde de Marvila, e só não está implementado no terreno porque ainda o parceiro do setor social ainda não conseguiu recrutar os médicos. É que este problema é mesmo um problema generalizado, não é apenas um problema do setor público. É só isso que eu lhe posso dizer. Nós temos uma colaboração excelente com as Misericórdias, excelente com o setor social, não há nenhum problema de diálogo e utilizaremos esses serviços sempre que deles necessitarmos e sempre que eles estejam disponíveis para nós os podermos utilizar. Sobre a carga burocrática, acho-me uma belíssima pergunta, Senhora Deputada, porque, olha, nós fizemos recentemente mesmo duas coisas. Primeira coisa, graças também ao apoio do Parlamento, no contexto da mudança do Código de Trabalho, abolimos a necessidade de atestado médico para as baixas de curta duração. Essas alterações foram publicadas na próxima segunda-feira. A partir do primeiro dia útil do mês de maio, a linha SNS 24 já está em condições, já estaria a partir do início de abril, se fosse necessário. Se fosse possível, se a lei tivesse sido publicada antes, está em condições de substituir os atestados médicos por uma declaração de responsabilidade do próprio doente, que depois é emitida a partir da linha do C24 e é entregue à entidade patronal. Estimamos que poupa 700 mil contactos por ano com os médicos, só para obter este documento. Havia pessoas obrigadas a faltar um dia, estavam doentes um dia e depois tinham que faltar no dia seguinte para ir arranjar o atestado. Portanto, veja lá, isto há décadas que é reclamado, fomos nós que fizemos agora. E o senhor Secretário de Estado fez publicar, julgo que na passada sexta-feira, um despacho que estende a validade das receitas médicas e dos pedidos de exames complementares de diagnóstico para um ano, para um período de um ano, fazendo com que as pessoas não tenham que procurar novos contactos com os médicos de família só porque a receita ou o pedido de exames complementares passou de validade, e a isto se acrescerão várias outras medidas, desde logo a possibilidade da renovação automática das receitas nas farmácias com as quais estamos a trabalhar, nomeadamente com as farmácias. Nós estamos a fazer um grande esforço para diminuir a carga burocrática dos profissionais. Eu depois tenho mais umas coisas para dizer, mas aproveito após uma resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins, faça favor, 6 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Ministro, 1 milhão e 600 mil pessoas sem médico de família é muita gente sem médico de família. Podemos eventualmente dizer que é preciso aferir exatamente se há aqui utentes que já não estão, ou estão, tudo bem. Em todo caso, quando olhamos, por exemplo, para as filas em Algueirão, em Martins, para aceder a uma consulta, sabemos que temos um problema. Portanto, não precisamos estar a discutir o número exato para perceber que há mesmo um problema de falta de médicos de família. Eu confesso que ouço com agrado que houve 46 médicos que estavam fora do Serviço Nacional de Saúde e que integraram no último concurso a possibilidade de serem médicos de família. Eu devo dizer até que o Bloco de Esquerda disse durante tantos anos que abrir a possibilidade da USF tipo A e deixar as cotas para tipo B e atrair médicos de família, talvez se o Partido Socialista tivesse ouvido um bocadinho antes o que o Bloco de Esquerda disse e não atrasasse tantos anos, não estivéssemos nessa situação. Entretanto, estamos, por teimosia pura. E uma teimosia que é complicada. Eu queria lhe perguntar duas coisas sobre isto, para depois ir também a outros cuidados, para lá dos cuidados primários. É, por um lado, se bem percebi, houve ainda assim, como sabemos, as vagas que abriram eram muito inferiores às necessidades, foram aquelas que o Governo achou que talvez fosse possível. Lembramos, por exemplo, até no centro de quem foi avisando para reformas que estavam aí a chegar e que era bom abrir vagas, é que não apareceram. Mas pergunto-lhe, em todo o caso, se bem percebi, houve 59 vagas abertas pelo Governo que ficaram por preencher. E saber qual é a zona do território em que elas ficaram por preencher. E, por outro lado, também, lembrando que o Sr. Ministro disse na primeira audição que teve aqui no Parlamento, julgo que foi na primeira, de que estaria a ser preparado um plano específico sobre os cuidados primários para ter médicos de família, que julgo que era mais abrangente do que as medidas avulsas que temos ouvido, saber se esse plano está pronto e quando é que o podemos conhecer.
Terminou, Sra. Deputada?
Tenho 6 minutos, mas primeiro queria cuidados primários, a seguir vós outras perguntas, não?
Não, a ideia era fazer as perguntas todas sobre este requerimento e depois passamos ao segundo requerimento.
Falaremos disso então numa reunião de mesa e coordenadores.
Muito
confesso
bem.
Que acho um pouco estranho este regime em que depois acabamos por misturar alhos com bugalhos. Mas enfim, cuidados primários, saber isto, saber onde então faltam os médicos, lembrar, por exemplo, que não, em Lisboa e Val do Tejo há dois problemas para a fixação de médicos de família, para aliás profissionais de saúde como de outros, que precisam de atenção. Que é transversal toda a sociedade portuguesa, que é o preço da habitação em Lisboa e Val do Tejo, a outra que tem a ver com a degradação que houve nos próprios cuidados primários, ou seja, havendo tantos utentes sem médico de família e sendo tão grande a pressão nos centros de saúde, é mais difícil que os médicos de família se candidatem às vagas sem um plano mais abrangente para resolver os vários problemas. E é por isso que eu perguntava se esse plano específico de que nos falou há 7 meses já existe, não existe e se o podemos conhecer. Há depois aqui outra questão sobre a... Há quase 7 meses, peço desculpa se me enganei por 1 ou 2 semanas, queria depois também perguntar-lhe então sobre os cuidados de saúde como um todo. Tem existido problemas nos cuidados de saúde, às vezes temos tido discussões sobre quantos médicos estão ou não estão, quantos profissionais estão ou não estão no Serviço Nacional de Saúde, ou quantas consultas, etc. E depois vêm sempre números de mais médicos ou números de mais consultas, mas que são números que, sendo reais, e não digo que não sejam, enfrentam um problema que é a realidade. E dizia-nos o Sr. Ministro que o problema é que hoje em dia, com os avanços da própria ciência e também com as alterações demográficas em Portugal, nomeadamente com o envelhecimento da população, há mais necessidades. Bem, será verdade? Mas não é verdade só que o SNS tem pouco, menos, está a responder menos ou pior porque as necessidades aumentam. Também é porque diminuiu a sua própria capacidade. E eu vou dar um exemplo. Na última década, o Serviço Nacional de Saúde perdeu 7,6 camas por 100 mil habitantes, ao mesmo tempo que o setor privado ganhou 20,2 camas por 100 mil habitantes. E este é um indicador, claro, de perda de instalação do SNS e aumento dos privados. O Sr. Ministro dizia à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal que utilizamos os privados sempre que deles necessitarmos. E eu devo dizer que eu também subscrevo essa necessidade. Aliás, quando é preciso o cuidado de saúde, ele deve ser, o utente tem direito a esse cuidado de saúde. A questão é como é que nós garantimos que temos um Serviço Nacional de Saúde capaz e que podemos ter para toda a população. E isso exige planeamento da saúde. E o planeamento que tem sido feito é encolher o Serviço Nacional de Saúde à medida que o privado aumenta e aumenta a contratualização que temos de fazer ao privado, tornando mais caro o acesso à saúde, não só para a população, mas também para o orçamento do Estado, e tornando naturalmente menos eficiente, porque estamos a falar de unidades que não têm responsabilidades de cooperação como têm as unidades públicas. Estamos a gastar mais dinheiro, estamos a ser menos eficiente, e é por isso que precisamos, naturalmente, de, em geral, aumentar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, para podermos com mais eficiência responder melhor pela saúde. E a pergunta que eu faço é o que é que está a ser feito em concreto para aumentar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. E se quiser, há uma pergunta óbvia, que é, há mais profissionais. Mas quantos destes profissionais não estão com horário reduzido e a trabalhar ao mesmo tempo no privado e, portanto, com uma enorme dificuldade para os serviços de organizar escalas, por exemplo? Quantos profissionais altamente diferenciados e com muita experiência não optam para ir para o privado e, portanto, o SNS está a perder gente com experiência porque não estão lá, porque não têm carreiras? O Sr. Ministro começou por dizer que algo com uma previsibilidade nas urgências era muito importante. E eu subscrevo essa posição. Mas se não faz nada para resolver o problema da promiscuidade entre público e privado, se não faz nada para fixar profissionais de saúde no SNS, o Sr. Primeiro-Ministro vai ter uma previsibilidade que é cada vez há mais coisas encerradas. Vamos de 6 em 6 meses, depois 3 em 3 meses, e cada vez que se revê os planos das urgências, há mais portas fechadas. Eu já disse aqui uma vez, o Sr. Ministro não quererá com certeza ficar conhecido por aquele ministro que, em vez de ser Ministro da Saúde, é o porteiro do SNS, a decidir qual é que é a porta que está fechada em cada momento, porque é incapaz de ter uma proposta para que as portas estejam abertas. E, portanto, enfim, a pergunta que lhe faço é, até agora, sendo o Sr. Ministro da Saúde tão bom no diagnóstico, quando é que nós podemos ter acesso a um plano de aumento da capacidade do SNS?
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Nós temos utilizado o método ou o sistema de pergunta-resposta só nas audições regimentais, não temos. Mas, de qualquer modo, a Comissão é soberana para decidir alterar se entender. Aliás, a audição regimental será no dia 21 ou 28 de junho, do Sr. Ministro.
Ainda vou chamar para aí 3 vezes antes
disso. Claro. Temos muito gosto em tê-lo cá sempre. Como vê, gostamos de o ter cá. Faça favor, Sr. Ministro, dispõe de 6 minutos para responder à Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr.
Deputado.
A Catarina Martins levantou aqui um vastíssimo conjunto de assuntos com muita importância. Sobre os cuidados de saúde primários, devo dizer que estamos de acordo que a estratégia para melhorar a situação dos cuidados de saúde primários é intensificar a reforma dos cuidados de saúde primários, desenhamente a criação do SEFs e desenhamente a criação do SEFs com remuneração associada ao desempenho. É por isso que já em 2023 temos a criação do maior número do SEFs modelo B desde 2010. Portanto, é mesmo um sinal de que estamos a fazer esse caminho e vamos fazer esse caminho em conjunto com os profissionais e devo dizer que, paulatinamente, vamos superar os problemas. Em 2005, a primeira vez que eu fui eleito para a Assembleia da República, no Distrito do Porto havia 40% das pessoas sem médico de família. E, como se vê, no Distrito do Porto não há pessoas sem médico de família. É mesmo caso para dizer que tem que se fazer o caminho que já se aprendeu a fazer e esse será feito paulatinamente. Isto não vai resolver o problema de um dia para o outro, nem deste ano para janeiro do próximo ano. Nada disso funciona assim. Vai funcionar paulatinamente, resolvendo os problemas e isso tornar-se-á rapidamente visível, muito rapidamente visível. A senhora deputada tem razão nas dificuldades que há de atrair jovens profissionais de fora desta região para a região de Lisboa e Val do Tejo, e o custo da habitação é muito importante. Olha, eu estive no dia 27 de fevereiro, com os senhores secretários de Estado e a senhora secretária de Estado, a visitar o litoral alentejano. É exatamente a mesma situação. O litoral alentejano não há disponibilidade de habitação, e a que existe é caríssima, e isso torna uma grande dificuldade, mas, por exemplo, no litoral alentejano temos soluções. A Unidade Local de Saúde do litoral alentejano vai promover a construção de casas para profissionais de saúde e a reabilitação de prédios para profissionais de saúde. Num edifício em Santo André, que pertence às Águas de Santo André, num edifício que vamos adquirir para o efeito em Santiago do Cacém, no atual Centro de Saúde de Santiago do Cacém, que vai ser substituído por um edifício novo construído de raiz com verbas de PRR, vamos nós próprios encarregar-nos de criar condições de alojamento, porque a certa altura isso é mesmo indispensável para sermos capazes de atrair e de fixar profissionais. Onde eu já estou em completo desacordo com a senhora deputada é no tema de um suposto recuo da capacidade de atendimento do SNS, que nunca foi tão grande como hoje. Sra. Deputada, as comparações diretas, eu admito discutir, porque acho que esse é um debate mesmo tecnicamente polémico e que merece ser discutido o número de camas que nós temos para doentes agudos. Agora, essa comparação direta não pode ser feita, porque vamos ver, o que a Sra. Deputada diz, resume-se, teremos menos 750 camas hospitalares que o que tínhamos há uma década. Bem, mas a cirurgia de ambulatório passou de 10% para 70% das cirurgias. 10% para 70%. Portanto, nós passamos de uma altura em que fazíamos muito menos que os países mais desenvolvidos para uma altura em que estamos ao nível dos países mais desenvolvidos em cirurgia de ambulatório. Isso há de ter um qualquer impacto na necessidade de camas de agudos. Nós criamos, de 2006 até agora, uma rede de cuidados continuados com mais de 10 mil lugares. Bem, isso há de ter um qualquer impacto nas necessidades de camas de agudos. Mais ainda, nós criamos nos últimos 6 anos um serviço de hospitalização domiciliária que é um motivo de orgulho para o SNS. Para o Serviço Público de Saúde, nós temos neste momento a capacidade de tratar em simultâneo 339 pessoas em sua casa. 339 pessoas é um hospital maior que o de Vila Franca de Xira. Tem mais camas que o de Vila Franca de Xira, só que não se dá por ele, porque não se gastou cimento, nem tijolos, não se vê o hospital. Mas a meta PRR era tratar 5 mil doentes em casa em 2024. O resultado conseguido foi que tratamos 9 mil doentes em casa em 2022. Olha, a dedicação, o entusiasmo das equipas multiprofissionais que tratam estas pessoas em casa é uma coisa notável. Os médicos, os enfermeiros, farmacêuticos, assistentes operacionais, toda a logística do hospital é uma coisa bonita de se ver. Bonita de se ver. E a satisfação dos utentes, bem, as pessoas são tratadas em casa sem risco de desinserção social, sem risco de sendo pessoas idosas de ficarem confusas porque estão no hospital, com muito mais conforto, com muito menos risco de infecção hospitalar. Nós definimos uma nova... Claro, evidentemente que esta hospitalização domiciliar também exige que as pessoas tenham um domicílio com boas condições, mas a verdade é que é um serviço muito importante. Nós vamos alargar esta rede até 2026. Temos uma nova meta, 1000 lugares de tratamento em simultâneo em hospitalização domiciliária. Esse é um serviço que prestamos às pessoas. E sobre o que estamos a fazer à rede de hospitais, Sra. Deputada, está quase em conclusão o novo hospital de proximidade de Sintra, aliás, feito com dinheiro, com recursos financeiros da Câmara Municipal de... vai ter serviço de urgência básica, sim, vai ter serviço de urgência básica, vai ter cirurgia de ambulatório, Sr. Deputado. Não despreze esses serviços como se fossem coisas menores, são serviços muito importantes para as pessoas, muito importantes para as pessoas. O novo hospital de proximidade de Sintra está quase pronto. O convido os Srs. Deputados, se estiverem a visitar, a obra do novo Hospital Central do Alentejo. É que mesmo para quem, como eu, está habituado a ver obras, é impressionante a obra do novo Hospital Central do Alentejo. E isto vão se seguir as novas obras e as novas decisões em matéria de rede hospitalar. E, finalmente, o tema da reorganização das urgências, só por simplismo, é que pode ser tratado como um tema de encerramentos. Vamos lá ver a área metropolitana do Porto, que a senhora deputada conhece bem, porque a sua origem é portuense, só tem 2 mil quilómetros quadrados, 1,8 milhões de habitantes, e tem há muitos anos a funcionar 24 horas, 3 urgências de pediatria, com satisfação geral. Na altura em que essa organização foi feita, bem, a polémica foi imensa, porque as pessoas, a certa altura, têm a sensação que estão a perder alguma coisa e ainda não viram o que ganham em troca. Bem, hoje é um assunto que não é motivo de polémica social, como a senhora deputada sabe, é um motivo de satisfação dos profissionais, bem, onde nós estaríamos se tivéssemos tentado manter a proliferação de pontos de urgência em todos os sítios. Isso, pura e simplesmente, não é possível. Não faz sequer nenhum sentido. Quer dizer, vamos ver, no caso das crianças, 86% das crianças que recorrem ao serviço de urgência recorrem até às 22 horas. Bem, quer isto dizer que nós podemos desvalorizar os 14% que recorrem depois? Nem pensar nisso. É provável, que sejam, em média, casos mais graves. É plausível. Dois, em muitos casos corresponderão a famílias que tentaram fazer um esforço para ver se não iam à urgência. Lá deram o Benuron à criancinha e depois tiveram que ir mais tarde. Essas pessoas têm que ser bem tratadas. Mas faz algum sentido manter o mesmo número de postos de urgência para atender 14% das pessoas do que existem para atender 86%? Isso é um desperdício de recursos que não tem nenhuma lógica. Ora, esta reorganização tem que ser feita com tranquilidade e tem que ser testada. Nós não podemos de tomar medidas que depois não sejam monitorizadas. O que é que aconteceu? Como é que foi a adaptação? Como é que se houve ou não houve dificuldades na saúde? As reformas e este tipo de modificações têm que ser feitas e têm que ser avaliadas paulatinamente. E temos que esperar pelos resultados. Não há medidas que se tomem de um dia para o outro e que produzam logo resultados. Nós estamos convencidos que nessa matéria uma reorganização das urgências na área metropolitana de Lisboa é mesmo imperiosa. Ainda assim, a área metropolitana de Lisboa, que é 50% maior do que a área metropolitana do Porto em área, tem mesmo 3 mil quilómetros quadrados, é mesmo 50% mais, e um pouco mais de 50% mais em população, mas 50 e pouco mais tem 2,8 milhões de pessoas para 1,8 milhões de pessoas, com esta reorganização tem 7 urgências abertas 24 horas. É mais do dobro das que existem na área metropolitana do Porto. Para 50% mais de população e para 50% mais área, o que demonstra que nós fomos muito cuidadosos com a dimensão da reorganização que estávamos a operar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Vamos fazer um intervalo de 2 minutos e meio.
É o suficiente.
2 minutos e meio para entrarmos na reta final dos nossos trabalhos. 3 minutos.
Sr. Presidente, deu mãos largas.